Olá, meu nome é Anderson Morales e eu estou aqui inaugurando esse podcast. Então, quem chegou até aqui através do meu Instagram, que foi onde eu divulguei aqui esse podcast e recebi algum incentivo até de alguns dos meus seguidores para dar prosseguimento a esse projeto, né? Então, quem não veio, quem chegou aqui, que não chegou aqui através do Instagram, eu recomendo que vá lá, procure no Instagram, o meu usuário é perito.criminal, lá meu nome está como perito Morales, meu nome é Anderson Morales, eu sou perito criminal, trabalho 12 anos como perito criminal, e no meu Instagram lá eu falo sobre perícia criminal, criminalística, medicina legal, criminologia, serial killers, true crime, e é uma coisa que eu vou transportar também aqui para o podcast, porque algumas pessoas acharam legal a ideia de poder consumir este conteúdo através de um áudio. Então, estava meio resistente, porque era mais um projeto, então já tem as redes sociais ali que eu tenho que dar conta, e fazer um podcast acho que demanda um pouco de tempo, um pouco de dedicação, e eu costumo, tudo que eu assumo, todos os compromissos que eu assumo, geralmente eu me dedico 100%, por isso que eu acabei relutando um pouco de fazer esse podcast aqui, porque eu não sabia se eu ia conseguir, não sei se eu vou ter uma frequência semanal, diária, mensal, não sei como é que vai ser, não sei nem a duração de cada episódio, mas a minha ideia é fazer um podcast True Crime. O que é True Crime? Nos Estados Unidos tem muitos documentários, tem podcasts, tem blogs, tem Instagram, que são de temática true crime, que vão abordar crimes reais. Vão abordar crimes que ocorreram, vão narrar esses crimes, vão contar a história desses crimes. Então eles acabam se atendo mais a casos mundiais e casos americanos. Então eu procurei se tinha alguma coisa aqui, um podcast brasileiro que falasse de crimes reais, narrasse esses crimes reais e não encontrei. Por isso que eu tive a ideia de fazer esse podcast. Mas eu não quero me ater somente a crimes reais nesse podcast. Eu quero também abordar criminalística, abordar perícia criminal, medicina legal, serial killers, que é um assunto que eu gosto muito de ler, de estudar. Tudo isso eu quero trazer para cá. Então vai ser um complemento do meu Instagram lá, porque o Instagram ele tem um limite de caracteres muito baixo. Ele tem 2.200 caracteres só que pode colocar em cada post. Claro que ele é uma plataforma que ele privilegia imagens, né? Então eu não gosto só de largar uma imagem lá e não explicar por que eu estou largando aquela imagem. Eu gosto de fazer um post, fazer um texto, dar uma pesquisada, fazer uma coisa mais técnica, né? Então, acabou muitas vezes acabo não conseguindo colocar tudo que eu gostaria de falar no Instagram, e então eu vou utilizar essa plataforma aqui do podcast para complementar os posts que eu faço no Instagram. E o Facebook eu tenho a mesma página, tudo que eu posto no Instagram eu acabo postando no Facebook, mas o Facebook eu acho que está meio que em decadência, né? Eu tenho um retorno muito maior no Instagram, eu tenho mais de 30 mil seguidores ali. Facilmente os posts chegam a mais de 1.000 curtidas, enquanto que no Facebook eu tenho minha página tem não chegou a 10.000 curtidas ainda, tem 9.600 curtidas e as curtidas dos posts ali não chegam a 200, 100, alguma coisa assim. Então eu acabo dando mais preferência para o Instagram ali. Como é que eu faço? Eu estou sempre lendo, estou sempre estudando sobre esses assuntos e quando eu vejo alguma coisa interessante, eu acabo trazendo para o Instagram e vou começar a trazer também aqui para o podcast. Notícias também, eu acompanho notícias sobre crimes, sobre polícia, sobre perícia criminal e vou também trazer algumas coisas aqui, alguns comentários para esse podcast. Então não me comprometo ainda a fazer uma coisa semanal. Vocês vão receber cada dia de semana aqui, determinado dia da semana vocês vão receber esse conteúdo. Não sei como é que vai ser uma experiência. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se vai ter público. E eu gostaria agora, já nesse primeiro momento, aí, já recomendar um livro que eu acabei de ler ontem, já fiz um post no meu Instagram sobre isso, que é um livro chamado Social Killers, tá? Amigos Virtuais e Assassinos Reais, tá? Ele é da editora Dark Side Books, que é uma editora muito interessante, tem vários livros sobre serial killers, sobre true crime também, tem bastante coisa. E esse livro em especial, que Social Killers, Amigos Virtuais, Assassinos Reais, ele é escrito pelo. Deixa eu pegar o nome dele aqui, que eu acabei fechando aqui. Já vou dar essa informação. Lá no site da darksidebooks.com.br vocês conseguem encontrar facilmente esse livro. Também em outros sites vocês conseguem encontrar. É autor americano. RJ Parker, RJ Parker e JJ Slate, JJ Slate, foram os dois autores aí que escreveram esse livro. E o que que ele é? Eles pegaram vários casos de crimes que ocorreram porque as vítimas acabaram conhecendo seus algozes aí, seus assassinos, pela internet, através de redes sociais, de salas de bate-papo. Então tem vários casos bem bizarros, assim, tem casos de canibalismo, tem casos de homicídio, de estupro, coisas, tem alguns casos de serial killer, que fala que seria o primeiro serial killer da internet. E um caso bem interessante aqui, foi o que mais me chamou a atenção, que me chocou, que eu gostaria até de ler para vocês aqui. Vou pegar o caso da Lisa M. Montgomery, que tinha uma fixação por gravidez. Os podcasts geralmente eles vão ser feitos assim, de uma forma mais descontraída. Não vou me ater a ler textos na maior parte do tempo, mas algumas vezes eu vou pegar algum texto e vou ler para vocês aí, para vocês também poderem consumir esses produtos. Então, vai ser apenas uma pequena amostra do que esse livro tem a oferecer. Então, o caso da Lisa é Montgomery. Lisa Marie Montgomery nasceu em 27 de fevereiro de 1968 em Malvern, Kansas. Sua infância não foi nada feliz. Quando mais velha, relataria ter sofrido abusos físicos e sexuais nas mãos de seu padrasto, de quem a mãe se divorciara quando Lisa tinha 16 anos. Lisa se casou com seu meio-irmão, Carl Borman, em 1986, quando tinha apenas 18 anos. De acordo com Carl, Lisa adorava a atenção que lhe era dada quando estava grávida. O casal teve 4 filhos em menos de 4 anos. Segundo Lisa, Carl e sua mãe teriam forçado a submeter a uma esterilização mediante fulguração das tubas, processo em que as tubas uterinas de uma mulher são cauterizadas por meio de uma corrente eletromagnética. Durante os anos seguintes, Lisa fingiu 2 vezes estar grávida. Cansado de suas mentiras, Carl divorciou-se dela em 1993. Entretanto, casaram-se novamente em 1994 e só terminaram de vez em 1998, quando Lisa pegou as crianças e foi morar com um homem chamado Kevin Montgomery. Kevin já tinha 3 filhos e morava com os pais. É uma família grande, né? Ela já tinha 4 filhos, depois teve mais 3 ali, já virá 7 filhos ali. Ah, então dá para ver que ela gostava muito de ter filhos, gostava de estar grávida. É interessante essa questão que ele coloca aqui de que ela gostava de ter essa atenção de quando estava grávida. E isso me faz lembrar aí de um caso no Brasil famoso da grávida de Taubaté, que depois eu vou comentar rapidamente. Então, Lisa se casou com Kevin Montgomery, que já tinha 3 filhos e morava com os pais, e os dois bom, se casaram no ano de 2000. Durante seu casamento, Lisa fingiu diversas vezes estar grávida e, no fim, sempre alegava ter perdido o bebê devido a um aborto espontâneo. Usava então roupas para gestantes e dizia a todos que o bebê estava para nascer. Sem saber que Lisa passara por uma esterilização, Kevin sempre acreditava que a esposa estava realmente grávida. Enquanto isso, Carl competia com Lisa na justiça pela guarda dos filhos. Ele sabia que a ex-mulher ainda mentia sobre estar grávida e garantiu que a faria admitir suas mentiras diante do tribunal, o que, segundo ele daria uma vantagem na batalha pela custódia das crianças. Conforme a data da audiência se aproximava, Lisa ia maquinando um plano. Começou a assistir vídeos na internet de partos caseiros e operações cesarianas. Em 15 de dezembro de 2006, usando o nome Darlene Fisher, Lisa entrou em contato com uma mulher chamada Bobbie Jo Stinnett, em um fórum na internet chamado Rather Chatter, onde criadores de Rat Terrier postavam sobre exposições caninas e filhotes à venda. Lisa era usuária ativa do fórum e, na verdade, já tinha conhecido Bob Joe em uma exposição canina em abril daquele ano. Bem na época que Bob começou a contar aos usuários do fórum que estava grávida e que o bebê deveria nascer em janeiro. Também foi mais ou menos por essa época que Lisa começou a espalhar a notícia de que engravidara outra vez e que o parto estava agendado para 16 de dezembro. Bob Joe e seu marido Zebulon James Stinnett, ou Zeb, como todos os conheciam, tinham um negócio de criação de cães. Eram namorados de escola e aquele seria o primeiro filho deles. Bob Joe também tinha postado fotos no site do empreendimento Happy Haven Farms, Fazendas Porto Feliz, que indicavam que estava grávida. Fingindo ser Darlene, Lisa disse a Bob Joe que queria comprar um de seus filhotes de Rat Terrier. A mulher deu a Darlene seu endereço e concordou em encontrá-la no dia seguinte. Lisa fez então uma pesquisa na internet para saber como chegar à casa de Bob Joe, e há indícios de que tenha, nesse mesmo dia, dirigido por cerca de 200 quilômetros até Skidmore, no estado de Missouri, apenas a título de ensaio. Bob Joe disse ao marido e à mãe que já haviam uma potencial compradora para um dos seus filhotes da ninhada e que ela passaria lá no dia seguinte. Então, no dia seguinte, dia 16 de dezembro, Lisa voltou a rodar os 200 quilômetros que separavam sua casa da de Bob Joe. Dentro da jaqueta, levava escondida uma corda branca e uma faca de cozinha bem afiada. Testemunhas recordariam de um Toyota Corolla vermelho estacionado em frente à garagem da residência dos Stinnett. Sucedeu-se uma luta terrível e violenta no interior da casa naquele dia, ao fim da qual Lisa fugiu com um bebê prematuro de Bob Joe nos braços. Quando a mãe de Bob Joe chegou em casa uma hora depois, encontrou a filha morta em meio a uma grande poça de sangue no chão da sala de estar. De acordo com os autos, a mulher ligou histérica para o 911 e disse ao atendente que parecia que a barriga da filha tinha explodido ou algo assim. Paramédicos tentaram reanimar Bob Joe, mas estava claro que havia morrido no local. Os peritos que analisaram a cena do crime concluíram que a vítima fora estrangulada por trás e que sua barriga fora aberta com um corte lateral usando uma faca de cozinha. Tinham arrancado o feto do corpo da mãe morta e cortado o cordão umbilical. Nas mãos de Bob Joe, que morrera com os punhos cerrados, os peritos encontraram fios de cabelo de um tom castanho alourado, o que indicava que a mulher havia lutado violentamente com o agressor. Ah, só um adendo aqui que é interessante. Eu acho muito legal isso aqui faz uma boa relação com aquela máxima do Edmond Locard que todo contato deixa uma marca. Então, quando realmente quando tem luta corporal entre o agressor e a vítima, há uma possibilidade maior de ter essa troca de vestígios entre o agressor e a vítima. Então, a vítima pode acabar arranhando o agressor, ou nesse caso aqui, a vítima conseguiu arrancar cabelos do agressor e da agressora, né, que foram utilizados depois para identificar ela através do DNA. Então, é bem interessante nesses casos aí, como é melhor assim de trabalhar a questão de troca de vestígios, o triângulo do crime lá, da trocas de vestígio entre o agressor, a vítima e o local, né? Que é aquela máxima lá de que todo contato deixa uma marca. Seguindo aqui, alarmada pelo assassinato brutal da futura mãe, que teve seu feto prematuramente arrancado do útero, a polícia agiu com toda a prontidão e emitiu um alerta Amber. O que é esse alerta Amber? É um boletim emergencial transmitido por diversos meios com o objetivo de divulgar de maneira ampla e rápida o desaparecimento de uma criança. Ele tem nos Estados Unidos só, não é aqui no Brasil, não é esse nome, né? Onde conta com forte amparo legal e em vários países, no Brasil não se encontra, não conta com esse alerta. Ele tem vários países desde de 96. Amber é um acrônimo em inglês de America's Missing Broadcast Emergency Response. Desaparecidos da América, resposta de divulgação de emergência. Porém, o termo originalmente faz referência a Amber Hagerman, uma menina de 9 anos que foi raptada perto da casa dos avós, no Texas, em 1996, e encontrada morta 3 dias depois. Nesse alerta Amber, então, vinha a descrição do carro de Lisa, que estava estacionado diante da casa. Os policiais não tinham como saber se o bebê ia sobreviver ao ataque, mas o alerta Amber ajudaria a dar rápida publicidade ao caso. Lisa ligou para o marido logo em seguida. Disse que tinha ido fazer compras fora da cidade e que entrou de repente em trabalho de parto. Contou que deu à luz a uma menininha saudável, em uma clínica da mulher em Topeka, Kansas. Milagrosamente, o bebê realmente sobreviveu ao ataque brutal com apenas um corte acima de um dos olhos. Isso possivelmente por causa do corte que ela fez na barriga da mãe. Lisa pinçou o cordão umbilical sozinha, acomodou o recém-nascido em uma cadeirinha que acomodara no carro. Kevin e seus dois filhos mais velhos encontraram-na em Topeka e os quatro viajaram de volta para casa. No dia seguinte, Lisa e Kevin pegaram a recém-nascida, a quem chamaram de Abigail, e saíram para passear. Foram tomar café da manhã com ela e mostraram-na a todos que encontravam. Testemunhas do caso relataram ter visto com espanto o casal andando pela cidade com um bebê de apenas um dia de vida a tiracolo, que é uma coisa bizarra. Normalmente está no hospital, a pessoa vai ficar lá 3 dias até receber alta. Então tem uma série de procedimentos que o bebê tem que fazer, a mãe tem que fazer para poder ter alta. Então tem uma série de testes ali. Como eu tive filho recentemente, eu acompanhei tudo isso. Então ele nasceu super saudável e mesmo assim ainda teve uma série de testes aí que foi necessário aguardar. Nesse caso ali, a mulher arrancou brutalmente a criança da barriga da mãe e já saiu passeando com ela. É incrível a criança ter sobrevivido ainda, né? As investigações sobre o paradeiro de Lisa avançavam com rapidez. A polícia já tinha uma descrição do carro, graças aos vizinhos que recordavam ter visto o veículo estacionado em frente à casa dos Stinnett. A notícia sobre o horrendo assassinato de Bob Joe espalhou-se depressa no fórum Rather Shatter. Um dos membros entrou em contato com a polícia. Lembrava-se que na véspera do assassinato, Bob Joe tinha marcado um encontro com uma mulher chamada Darlene Fisher. Ao rastrear o endereço IP de Darlene, a polícia chegou rapidamente à casa de Lisa em Melbourne, onde avistaram não só o carro descrito pelas testemunhas, como também a própria Lisa segurando um bebê. Em 17 de dezembro, um dia depois do assassinato de Bob Joe, a polícia bateu na porta da casa de Lisa e Kevin. Disseram ao casal que estava investigando o assassinato de Bob Joe Stinnett e começaram a fazer perguntas sobre o bebê de Lisa. A princípio, Lisa repetiu a história que contara ao marido, que dera luz no dia anterior em uma clínica da mulher em Topeka. Ela então pediu para falar a sós com os policiais e, de um lugar de onde o marido não pudesse ouvi-la, contou-lhes que, na verdade, tinha concebido em casa e depois atirado a placenta em um rio próximo. Então, ela continuava mentindo, claro, criando outra história e não admitia que tinha roubado a criança. Nesse momento, os policiais levaram-na para prestar esclarecimento na delegacia, onde Lisa finalmente confessou ter matado Bob Joe e arrancado o bebê de seu ventre. A criança foi devolvida em segurança para o pai, Zeb Stinnett, que a registrou com o nome de Victoria Joe. O mesmo pastor que oficiara a cerimônia de casamento de Zeb e Bob um ano antes fez um discurso fúnebre no velório de Bob Joe, que morreu com apenas 23 anos. Lisa foi acusada de raptar Victoria Joe, causando a morte de Bob Joe. A defesa alegou insanidade, insistindo que Lisa sofria de várias doenças mentais, tais como depressão, transtorno de personalidade limítrofe, transtorno de estresse pós-traumático e pseudociese, termo que designa um quadro clínico no qual uma mulher acredita que está grávida, quando na verdade não está. Pessoas que desenvolvem esse quadro podem apresentar sintomas de gravidez, tais como inchaço de abdômen, dilatação dos seios, cessação da menstruação e até falsas sensações de movimentação fetal. Os advogados de Lisa não tentaram negar que ela tivesse matado Bob Joe. Em vez disso, tentaram convencer o júri de que seu estado mental, juntamente com o abuso físico e mental que sofrera quando criança, fizeram com que cometesse o crime em um estado de dissociação delirante. O júri não se convenceu. Confrontados com os depoimentos dos peritos, as fotos macabras da cena do crime e a ligação da mãe de Bob Joe para 911, os jurados consideraram Lisa culpada e, em seguida, proclamaram sua sentença. Pena de morte. Os advogados de Lisa apelaram da decisão, tentando livrá-la da condenação com base em uma tecnicalidade. Alegaram que Victoria Joe não poderia ser considerada uma pessoa até que fosse removida do útero da mãe. E como Bob Joe morrera antes que Victoria fosse removida do seu útero, a acusação de sequestro resultando em morte não era um cenário possível. Uma comissão de jurados de um tribunal federal de apelação confirmou a condenação em 2011. Em 2012, a Suprema Corte negou-se a julgar o caso. Lisa Montgomery encontra-se atualmente no corredor da morte em Fort Worth, Texas. Então, ainda não há um desfecho sobre. Não foi executada ainda, mas ela foi condenada realmente à pena de morte pela morte da mãe e pelo rapto da criança. Eu falei ali, durante a leitura desse caso aí, que lembrava um pouco da grávida de Taubaté, né? A grávida de Taubaté foi uma mulher que afirmava estar grávida de 4 filhos. E ela mostrava uma barriga gigantesca, assim, se procurarem fotos aí da grávida de Taubaté, é fácil de achar na internet, era uma barriga que descomunal, assim, é difícil de acreditar que fosse realmente verdade. E ela enganou muita gente, assim, teve campanha na internet para doações que foram feitas para ela, ela ganhou uma ajuda num programa de TV, tudo, e a princípio nem o marido dela sabia que ela não estava grávida, que era uma mentira, que ela usava uma barriga de silicone com um enchimento ali de tecidos. E eu fico pensando assim, ó, como é que o marido não sabia que a mulher estava grávida, não dormia junto com ela, não via ela trocar de roupa, não via ela banho, nada, não ajudava a tomar banho com aquela barriga gigantesca, né? É muito bizarra essa história, né? No fim, eles foram desmascarados aí quando ela passou mal e teve que ir num médico, e daí realmente ela teria até se recusado a fazer qualquer tipo de exame, mas acabaram vendo ali que era uma barriga falsa e foi desmascarada, teve que devolver várias doações, prêmio que ela ganhou nesse programa de TV, e foram depois denunciados aí por falsidade ideológica. Tá? E no fim, eles acabaram fazendo um acordo com o Ministério Público, aí e não foram presos, então provavelmente pagaram uma multa ali, cumpriram alguma serviços comunitários, né? mas não acabaram não sendo presos. Outra coisa interessante ali que eu não comentei, que ela mostrava realmente um ultrassom das quatro crianças ali dentro da barriga dela, só que não era real. Aquilo ali ela tinha pego da internet, achou na internet um ultrassom ali até era de uma mulher do Brasil mesmo, aqui do Sul, e utilizava como se fosse dela. E atualmente parece que ela até virou a grávida de Taubaté e virou meio religiosa. E Maria Verônica, o nome dela. Virou religiosa e depois de ter feito toda essa farsa. Então é aquela questão da pessoa querer chamar atenção aí. E algumas pessoas assim simulam, até tem vários casos de pessoas que simulam uma gravidez para chamar atenção aí. Por parecerem grávidas nesse caso aí. Também teve um caso que ela teve que pagar uma indenização à dona da do, a dona a verdadeira dona do ultrassom ali, por ela ter usado aquela imagem como se fosse dela, né? Então é um caso bizarro. E não dá para dizer que é só no Brasil que acontece. A gente viu esse exemplo aí da Lisa Montgomery, que foi um caso mais bizarro, né? Que ela agrediu e matou e roubou um filho de dentro da barriga da outra. Então a maldade do ser humano, a princípio, parece não ter limites, né? Então, muitas vezes a pessoa prefere continuar mentindo e às vezes vai criando uma bola de neve assim de mentira, que muitas vezes ela não consegue ter outra opção a não ser acabar piorando a situação, né? Em vez de contar a verdade, acaba fazendo alguma coisa que piora a situação. Como foi o caso esse da grávida de Taubaté, no fim ela foi desmascarada. No caso da Lisa Montgomery foi pior ainda, que ela acabou matando uma pessoa. Mas esses casos bizarros aí aconteceram e não parecem que vão terminar tão cedo, tá? Então eu acho que eu vou encerrar já esse primeiro episódio. Já deu para dar uma prévia aí como é que vai ser uma coisa mais descontraída. Não vou fazer uma coisa muito bem editada, vai ser mais eu falando aqui e vocês ouvindo aí, quem quiser ouvir aí vai ficar à disposição. Vou tentar publicar no maior número de locais possíveis aí para as pessoas terem acesso. E quem quiser aí dar um feedback aí, pode entrar em contato comigo ali através do Instagram ali, perito.criminal, que eu vou estar à disposição. Então, muito obrigado aí quem me acompanhou nesse primeiro episódio aí, e em breve prometo voltar aí para fazer novos comentários, novas gravações, novos podcasts, certo? Um abraço a todos e até mais.